Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Contra a Covid-19, reunião da AMESNE faz avaliação e define medidas para evitar a disseminação do coronavírus.
Casa do Povo. PTBista Antoninho Pandolfo fala sobre atividades em prol à comunidade guaporense.
Emprego e desemprego, os dados do CAGED apontam um crescimento no número de pessoas com carteira assinada em Guaporé.
Câmara de Vereadores vai homenagear o ex-parlamentar Adílio Antônio Pazini. Atividade 20ª no plenário Roberto Baldasso acontece hoje às 19 horas.
E bombeiros militares e civis combatem incêndio em residência no município de Casca.
Essas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 31 de maio.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 14 graus e 2 décimos.
20ª semana, passaram-se 151 dias, faltam 214 para 2022.
Estação outono, lua cheia.
Santo do dia, Nossa Senhora do Amparo.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial está cotado em R$ 5,25, poupança 0,15%, TJLP 4,39%. Taxa Selic 3,50%. O grama do ouro cotado em R$ 322,30.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 88,35, saca da soja R$ 162,85, suíno tipo carne 6,5 kg, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Matriz Santo Antônio, primeiro dia da trezena de Santo Antônio, presidida pelo Padre Antônio e animada pela comunidade de São Cristóvão.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa gelada, bem típica já de inverno aqui na região da Serra e por todo o estado. Temos a presença de uma massa de ar polar que veio derrubando novamente as temperaturas. E a segunda-feira amanheceu gelada, com geadas generalizadas. Aqui na região agora temos a presença do sol, mas as temperaturas não conseguem subir muito, máximas na casa dos 15 graus, em média aqui pela região. E os ventos sopram fracos, mas sopram do quadrante sul, que ajuda a aumentar a sensação de frio. Na terça-feira tem previsão de temperaturas baixas pela manhã, ainda com chance de geada, mínimas entre 3 e 5 graus. Na tarde da terça, máximas de 17, 18 graus. Rapidamente, os ventos voltam a soprar do quadrante norte a partir da tarde. E aí, na quarta-feira, a temperatura da manhã já é um pouco mais elevada, já não tem previsão de geadas. E as máximas à tarde podem chegar aos 19 graus. Porém, temos uma frente fria que vai passar mais litorânea. Ela não consegue entrar aqui no estado trazendo chuvas para nossa região, mas de qualquer forma ela vem acompanhada de um ar frio, por isso na quinta-feira a temperatura volta a diminuir, não é muito, vai ficar na faixa de 5 a 7 graus pela manhã, mas a máxima da tarde já não passa dos 15, 16. E aí na sexta-feira o ar frio ganha um pouco mais de intensidade, inclusive pode ter geadas novamente ao amanhecer. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora, 12 horas 10 minutos.
Na nossa programação, hoje a gente conversa com o secretário-geral de governo da Sirtoldi, que vem em nome do COI. E principalmente vem em nome também da administração municipal, o setor de saúde, falar sobre a questão da Covid-19. Então, hoje a gente tem acompanhado o crescimento de números, infelizmente crescimento de internações, mais duas mortes de guaporenses. E as pessoas, parece que depois que o sistema de bandeiras também mudou, se transformou, parece que elas estão achando que não há mais nenhum tipo de controle com relação às atividades que acontecem e com relação ao distanciamento. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento vivido por Guaporé, pela região e o regramento, né? A gente corre o risco de fechar comércio, serviços novamente? Bom dia.
Bom dia, Michele, os ouvintes da Aurora. E a importância, e voltamos aqui como a instância política que tem que tomar as atitudes em cima das análises feitas pela parte técnica, que é Secretaria de Saúde local, o COI local, o Hospital Municipal e também sobre os números. Também, eu digo não só de Guaporé, mas também da região, pelo Observatório da UX, inclusive sábado, já para adiantar o prefeito municipal, e participamos juntamente com os demais prefeitos da região da Macro Serra, dos 49 municípios, onde, dentro do alerta do governo do estado, o sistema 3As, que são o aviso, o alerta e as ações, nós temos sim o nosso compromisso de manter o controle sobre essa situação tão difícil, tão diferente, tão inesperada, que é a questão da Covid. E parece que as pessoas, depois de um ano, e eu me lembro lá atrás, em 2020 ainda, lá por março de 2020, quando se começou esse sistema, e parece que as pessoas ainda não tiveram a consciência do quão difícil e quão perigoso é essa situação. Hoje, vamos dizer assim, estamos no perigo e todas as pessoas na iminência e à mercê de estarem passando por uma situação muito difícil. Já tivemos aí diversos dramas familiares, diversas situações que hoje estão acirrando ainda mais. Temos aí 11 internados aqui no município, inclusive com pessoas entubadas aqui no município, que não se consegue transferência para outros locais. Inclusive, na reunião da MESM de sábado, a taxa de hospitalização de contaminados, ela parou num patamar muito alto. E isso preocupa a todos os municípios, que hoje, se você precisar a transferência, é muito difícil. Inclusive, o secretário de saúde trabalhou no final de semana pegando a vaga zero. O que é a vaga zero? A vaga destinada àquela situação de acidentes, de risco, para uma questão de Covid. Então, estamos usando acima do limite na nossa região. E aí, o que nos faz pensar, comunidade? Guaporé, eu acho que é uma cidade que pode, sim, ter mais cuidados. Podemos, sim, ter uma situação onde as pessoas tenham maior consciência da situação em que estão vivendo. Porque hoje nós temos aí diversas situações e casos que chegam até o sistema de saúde aqui do município, que chegam num momento, muitas vezes, já que ultrapassou o período que se podia fazer alguma coisa, já no risco. Então as pessoas acho que estão deixando um pouquinho de lado aquele cuidado, aquele verdadeiro respeito com a vida, não só dele, do familiar, do colega de trabalho, ou muitas vezes colocando à frente o dinheiro, a empresa, em detrimento à questão da saúde, à questão do bem-estar, que é o que é a única coisa que nós temos na vida. Não vamos levar nada, não vamos tirar nada, apenas é o que nós temos de saúde, de bem-estar. Acho que essa pandemia, de certa forma, ela veio para realmente nós, quem sabe, revisarmos os valores, o que você quer para a sua vida.
Então, hoje as pessoas estão, em primeiro lugar, demorando muito para buscar ajuda, o que dificulta bastante o tratamento, e em segundo lugar, estão esperando que os sintomas fiquem fortes para deixarem, no caso de trabalhar, de estar presente na sua empresa. Estão levando uma vida normal mesmo com suspeita de Covid?
Exato. Essa é uma situação que preocupa bastante, porque dentro disso existe a responsabilidade de cada cidadão. Se eu estou com alguma dificuldade, eu espero e tento esconder isso, maquiar isso. Acabo transmitindo para outras pessoas dentro da família e outras pessoas dentro da empresa. Isso está acontecendo muito hoje. Empresas que a vigilância vai ter que ir lá, fazer a testagem, fazer os protocolos para isolar aquela pessoa que está trabalhando e até os demais que estiveram convivendo, esperar os prazos, os protocolos, e as pessoas, mas aí vão tirar e parar a empresa. O que é importante para você é tirar um funcionário ou fechar a empresa. Essa situação, acho que ela é muito delicada para as pessoas que hoje estão aí tentando visar apenas o lucro. Será que é importante você ter um funcionário com risco isolado ou ter o risco de fechar toda a empresa ou a sua família ter um ente em estado grave, como muitos têm hoje em estado grave? Dentro disso, as nossas ações de fiscalização junto à vigilância sanitária, nós temos também a questão que foi debatida junto à MESNE, que é campanhas são para esclarecer as pessoas. Acho que dentro de um ano as pessoas já devem ter aí os seus cuidados. Aumentar essa fiscalização, e as pessoas hoje estão jogando para o público que, porque você está fazendo a fiscalização, porque você está trancando o meu comércio. Não, a gente está ajudando. Eles têm que entender que essa empatia, estamos ao lado para continuarmos funcionando dentro da melhor forma possível. E mais do que isso, existe também a sugestão aí da MESNE e também do Estado, porque nós já tivemos avisos, já tivemos alertas, e provavelmente essa semana, em função da quantidade de leitos ocupados e de pessoas que estão se contaminando, que são diversos índices e critérios, número de positivados, número de pessoas internadas locais, as internações de UTI que fazem que tenha esse alerta. Acreditamos nós que pelo crescimento vertiginoso realmente teremos mais alertas, e aí vem sim determinações de cima para baixo, como a gente diz, do Estado, para tomar atitudes. A MESNE está tentando buscar aí a testagem daquelas pessoas que estão no período correto. Não adianta você também pagar para fazer um teste no particular no momento errado. Você vai ter um falso negativo e aí você está continuando a caminhar. Tem que ser responsável no momento certo, no período certo. Enquanto isso, a gente também quer instituir aí um termo de responsabilidade sanitária, porque eu acho que é isso que tem as entidades. O supermercado, o comércio, o bar, o restaurante, tem que ter um termo de responsabilidade. Não é porque estamos num momento onde as regras, que são nada mais do que uma lei protocolar, fiquem desrespeitadas, e a gente desrespeita em função à vida disso tudo. Então nós temos essa série de coisas em função também de acompanhar protocolos e também a questão do regramento por parte do governo do Estado, por parte do governo federal da vacinação.
Me chamou a atenção nesse último decreto, praticamente um toque de recolher entre 5 da manhã e às 23 horas e às 5 da manhã, portanto a partir das 11 até as 5 horas nada poderia funcionar, e também a responsabilização, por exemplo, dos postos de combustível que têm as suas lojas de conveniência e ao redor delas havia aquela aglomeração, principalmente nos finais de semana. Agora é de responsabilidade também do posto, do estabelecimento, evitar essa aglomeração.
Exato, é isso que se colocou no decreto também, que a responsabilidade, porque as pessoas têm... No momento que uma empresa, um comércio, ele faz a aglomeração, ele tem a sua responsabilidade. Ele está incitando a ter aglomeração, incitando a ter a contaminação. Por isso existe a responsabilização através de multa, porque um ano e meio já praticamente, eu acho que as pessoas já deviam ter esse comprometimento com a saúde pública. Por isso que a gente vai apertando cada vez mais. É uma medida, digamos assim, antipática, mas ela é muito mais para cuidar da vida do cidadão, da pessoa, do que realmente fazer com que isso se concretize com uma multa. O que a gente quer realmente que a pessoa tenha responsabilidade e não aglomere.
O que a gente percebeu também é um número muito grande de jovens internados e com complicações, a faixa etária dos 20 aos 40. E aí chama atenção também porque os idosos, praticamente todos, já receberam pelo menos uma das doses da vacina. Então quer dizer que está funcionando a vacina atual, está dando resultado na comunidade, e como nós estamos com relação à vacinação, qual o próximo público?
E bem colocado, Michele, essa situação de vacinação. Temos aí estudos, inclusive, para aqueles que acompanham no município paulista de Serrana, com 45 mil habitantes, onde fizeram aí, juntamente com o Butantan, um teste onde 75%, quando chegou, atingiu 75% de duas doses, caiu muito a questão da positivagem de pessoas também contaminadas com o coronavírus. Mas isso é um estudo isolado. Enquanto isso, que nós temos um número de doses limitadas, que é repassado pela coordenadoria, pelo Estado, E dentro disso, a gente vê que os contaminados estão entre 22, 46, 50 anos, até 59 anos. Quer dizer, a vacina realmente está funcionando. Porém, o outro grupo tem que se colocar nessa situação de cuidados. E é isso que esse grupo parece que não está ainda entendendo. E hoje temos, inclusive, casos graves de pessoas com 46 anos. Temos mulheres grávidas, inclusive, com risco de perda de feto, de bebê. Então, vejam que é uma situação muito grave. A gente coloca aqui até para não chocar o público lá fora. Mas é muito mais complicado do que a gente vem colocando aqui. Por isso que a gente quer realmente que a população ativa, que é a população que está no comércio, a população que sai para se divertir, a população que sai para o restaurante para trabalhar, que realmente se cuide, use máscaras, use o princípio básico. Acho que assim, começamos pela higiene. Enquanto isso, a gente vai fazendo a vacinação dentro das possibilidades. Se fosse uma coisa muito fácil, o mundo inteiro teria doses o suficiente. Então, assim, nós não temos doses suficientes. Então, a gente vai fazendo os protocolos. Iguaporé é diferente de outros municípios que tentaram furar esse regramento de vacinação. Fez dentro dos protocolos para quê? Para garantir a segunda dose e realmente garantir a imunização, porque prova, segundo os estudos, que somente com 75% de uma população com a segunda dose que começa a dar resultado. Então nós temos aí um grupo que hoje parece que está diminuindo os casos e temos aí a questão dos casos ativos, pessoas de 20 a 60 anos, pode-se dizer assim, a grosso modo, fazendo isso. Dentro disso, vamos colocar também uma outra situação. A gente tem divulgado amplamente, só que praticamente é de um dia para o outro, e você sabe muito bem que as pessoas têm uma confusão. Eu acho que é a hora de resiliência, de se reinventar, ler, interpretar o que é realmente feito durante a vacinação. Inclusive, eu quero colocar e abrir um parênteses aqui para professores. Atenção, professores. A Secretaria da Saúde tem que fazer o cadastramento, que não vai ser vacinado essa semana o pessoal da educação, e sim a partir das doses que virão a partir de semana que vem. Por isso, fez-se um protocolo de cadastramento por partes, por professores, depois monitores, depois os outros profissionais que trabalham na educação. Aí houve uma guerra, pode ser assim, de informações, mas quero esclarecer aqui que se a gente fizer o cadastramento por classe, seria muito menos, porque hoje temos dois atendentes e acaba bugando, como a gente diz, acaba tendo muita demanda e não consegue se fazer a ligação, e são 1.000 pessoas que estão tentando ligar ao mesmo tempo. Então a gente queria fazer por etapas, porém, parece que as pessoas são tão ansiosas, e aqueles que deveriam realmente interpretar e aguardar o seu momento de forma ordenada é aqueles que realmente vão ser atendidos da melhor forma. Então a gente pede um pouquinho de calma a toda a população. Tem dois atendentes, então o secretário está lá para fazer isso de forma organizada. A ideia era só o cadastramento por setor e depois aí por escola fazer a situação. Então parece que agora tem que se cadastrar todos, mas aí vai dar um pouquinho de transtorno. Então compreendam, é isso que a gente faz. Vamos ver se a empatia funciona com todos.
Esperamos que sim, Toldi. Obrigada pelos esclarecimentos e a gente deixa o nosso canal de comunicação à sua disposição para as considerações finais.
Eu acredito, Michele, que vocês como canal de comunicação têm feito um trabalho muito belíssimo, mas as pessoas também têm que ter saber ouvir, saber ler, saber respeitar, saber se postar como cidadão de verdade. Eu acho que essa pandemia ela veio realmente para fazer com que as pessoas revisem a sua forma, revisem os seus atos, as suas atitudes, porque só assim a gente vai sair dela. Não tem outra maneira, porque assim a gente sabe que vai demorar um ano inteiro, ou quem sabe até mais, em função das vacinas. E nesse período nós vamos perder muita gente. Isso eu estou falando muito sério. A gente vai perder muita gente, gente querida nossa, da nossa família, que a gente nunca imaginava que poderia estar numa situação difícil, de risco. Risco, muito claro, risco de vida, risco de morte, como queiram. Então eu acredito que a partir de agora nós tenhamos que ter realmente uma situação de cuidado consigo, com o outro, rever os seus conceitos e realmente obedecer, porque existe um regramento que é para o quê? Para melhor atender a todos. E é isso que nós estamos fazendo como administração pública, como os profissionais juntos, todo mundo abraçado nisso. E só falta a população também chegar junto conosco. Muito obrigado.
Obrigado, Altol. De 12 horas e 24 minutos. Na sequência, tem sinistros que aconteceram em dois lajados, Vespasiano e Casca, atendido pelo Corpo de Bombeiros.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas e 29 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Agora 12 horas e 29 minutos e meio, vamos falar na segurança pública e nos sinistros que aconteceram na sexta noite, sábado e também no domingo. Em meio à forte chuva que atingiu a região da Serra na sexta-feira à noite, uma família da zona rural de Dois Lajeados visualizava um galpão misto a ser totalmente consumido pelas chamas em pouco menos de uma hora. Moradores da linha Emília percebiam os esforços e o incansável trabalho dos servidores dos bombeiros aqui de Guaporé, coordenados pelo Sargento Rebelo para o controle das labaredas. Foram quase 4 horas de intensas atividades. Por volta das 19h30, moradores das proximidades da propriedade interiorana, que estavam em um quiosque, perceberam uma fumaça estranha saindo de um galpão. Eles informaram a família somense, que rapidamente correu para a retirada de um caminhão, um trator e um carreto utilizado no plantio, colheita e transporte da produção primária. Foi o que deu para salvar. Em questão de minutos, já com os bombeiros em deslocamento após serem acionados pela central de operações, as labaredas tomavam conta de toda a estrutura de madeira com cerca de 200 metros quadrados. Para facilitar a propagação das chamas dentro, um ponto de armazenagem de silagem, haviam grãos secos e material combustível. Com 2 caminhões, autobomba-tanque resgate e autobomba-tanque, as guarnições, compostas inclusive por servidores que estavam em horário de folga, combateram o fogo e efetuaram o rescaldo. Foram mais de 8 mil litros de água para a conclusão dos trabalhos e cerca de 3 horas e 30 minutos de atividades. Então, os bombeiros, neste final, nesta sexta-feira, atenderam este incêndio na linha Emília, no município de Dois Lajeados.
E os bombeiros também combateram incêndio em um aviário, em Vespasiano Corrêa. O Corpo de Bombeiros de Encantado combateu, na madrugada dessa segunda-feira, dia 31, um incêndio em uma propriedade da zona rural de Vespasiano Corrêa. Parte da estrutura de um aviário que fica na comunidade de Capoeira Grande foi destruída por labaredas por volta da 00h30. O chamado para a guarnição através da central de operações dava conta que o aviário, nas imediações da caldeira, estava em chamas. No local, o produtor tentava extingui-las, porém não estava obtendo êxito. Na chegada, os bombeiros rapidamente começaram os trabalhos e, com a utilização de aproximadamente 2.500 litros de água, conseguiram evitar maiores prejuízos com o controle do fogo e o rescaldo de toda a área atingida. Conforme a guarnição, houve uma perda parcial da estrutura, em torno de 500 metros quadrados. Não houve registro de morte de animais.
E outro incêndio aconteceu em Casca. Mais uma rápida ação com apoio de moradores e voluntários do SCAB de Serafina, executada pelo 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, evitou que prejuízos de grande monta fossem registrados em um imóvel na área central do município. Apesar da distância, os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que elas se espalhassem por todos os cômodos. O comunicado para a central de operações, telefone 193, chegou por volta das 15h30. Por um morador que percebeu uma fumaça saindo da parte superior da residência, imóvel de 2 pavimentos. Ele relatou aos bombeiros que não havia ninguém, visto o local estar todo fechado. No piso inferior funcionava um centro de belezas. Em deslocamento, a guarnição de Guaporé acionou os voluntários do SCAB. Ao chegar, os bombeiros militares e civis se depararam com alguns populares retirando parte da mobília e outros tentando extinguir as chamas, utilizando mangueiras de jardim. A equipe, comandada pelo Sargento Rebelo, assumiu o comando e, de imediato, iniciou o combate com 2 linhas. O incêndio, destacou Rebelo, concentrava-se em um dos quartos e, em virtude da rápida propagação, outros cômodos, devido ao forro ser de madeira, começaram a ser atingidos. Em mais de uma hora de combate, os bombeiros extinguiram as labaredas e realizaram o rescaldo. Mais de 1.500 litros de água foram utilizados.
Vamos falar sobre uma ação muito bonita que está acontecendo, visando Corpus Christi. Alimentos não perecíveis vão ser arrecadados durante a trezena de Santo Antônio. Vamos juntos cuidar para que todos tenham vida. Dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Com essa motivação, os bispos do Rio Grande do Sul convidam o povo das dioceses gaúchas a participarem de ações solidárias durante a Semana do Ativismo contra a Fome, que começou no dia 25 e vai seguir até o dia 3 de junho, na solenidade de Corpus Christi. A iniciativa da coordenação da Sexta Semana Social Brasileira da Regional Sul da CNBB pretende contribuir com a superação do sofrimento de muitas famílias que passam por dificuldades decorrentes ou agravadas por conta da pandemia. São mais de 125 milhões de pessoas, segundo o estudo, mais da metade dos habitantes do país que não se alimentaram em quantidade e qualidade ideais desde o começo da pandemia. Em Guaporé, diante da necessidade de tantos brasileiros e da solidariedade da comunidade guaporense, a Paróquia Santo Antônio de Guaporé e os festeiros de Santo Antônio vão realizar uma campanha de doação de alimentos. Durante a trezena de Santo Antônio, que inicia hoje e vai até o dia 3 de junho, a campanha, no dia de Corpus Christi, a comunidade está convidada a se unir no Mutirão pela Vida, doando 1 quilo de alimento não perecível. A coleta acontece na própria Igreja Matriz. Cada quilo de alimento vai ser muito importante para alimentar o corpo e também o espírito, com a empatia, a bondade e com a solidariedade.
12 horas e 35 minutos. Na sequência, a gente vai falar sobre o Legislativo aqui de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 40 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para o Legislativo. A Câmara dos Pode Vereadores de Guaporé, presidida por Valcir Antônio Fanton, o PITA do PP, realiza na noite desta segunda-feira, dia 31 de maio, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, a 20ª sessão ordinária. Na Tribuna do Povo, a representante da ONG Sol e Lua. Na ordem do dia, um projeto apenas para ser apreciado pelos vereadores. Projeto de Lei Legislativa 005, que dispõe sobre a conscientização da menstruação e fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas do município de Guaporé. Outros projetos por acordo de lideranças poderão ser incluídos para a apreciação. Também nós teremos as explicações pessoais e também a palavra dos líderes nas atividades hoje à noite na Casa Legislativa, que também hoje vai fazer uma homenagem ao ex-vereador Antônio Pazini, o Adílio Antônio Pazini. Ele que durante 7 mandatos na Casa do Povo esteve representando a comunidade guaporense. Pedido então para a homenagem vem através da bancada progressista. Então o vereador Pazini, como é conhecido, será homenageado nas atividades da sessão de número 20 da legislatura 2021-2024.
Nós estamos recebendo o vereador PTB do município de Guaporé, Antônio Pandolfo, que falará conosco sobre o seu trabalho dentro do Legislativo Municipal e também as ações aqui no município de Guaporé, a prestação de serviço que o vereador faz diante da comunidade. Antônio, como é que estão os trabalhos na Câmara Municipal de Vereadores, 5 meses aí do seu segundo mandato? Nosso bom dia.
Bom dia, Wilson, aos ouvintes da Rádio Aurora também. Sempre uma satisfação estar aqui para conversar com vocês. Olha, os trabalhos na Câmara, eles estão se desenvolvendo de uma forma bem intensa, né? Com vários projetos sendo apreciados e sendo aprovados, a maioria deles, né? Com bastante ênfase em projetos novos que os vereadores estão propondo e mandando como sugestão para o Legislativo e aguardando então as respostas com projetos bastante inovadores que a comunidade vai ver bastante coisa nova vindo aí e bastante importante que a gente julga que vai dar um outro patamar para o nosso município.
Trabalho também bastante positivo por parte dos vereadores, né? A maioria dos projetos sendo analisados.
Olha, claro, a gente sempre está atento aos projetos bons que vêm para a Câmara, como não haveria de ser diferente, a gente sempre aprova, porque a gente sabe o quanto é importante novos projetos, projetos que vêm auxílio a toda a comunidade. Então, os projetos, eles são apreciados imediatamente e já são aprovados para que o poder público, então, possa tocar para frente esses projetos com uma brevidade maior para que, então, que tudo que venha de projeto saia do papel imediatamente e venha beneficiar, então, a toda a população.
O trabalho, é claro, intenso dos vereadores, né, como é que está os pedidos da comunidade, sempre aquele dia a dia, né, que o vereador também está em casa, está na rua, está no mercado, enfim, sempre tem os pedidos da comunidade.
Olha, os pedidos, eles são muito intensos mesmo, né, porque as pessoas, elas, nesse tempo de pandemia, pessoas acham que o vereador, ele tem, e o poder público, de uma forma geral, muitas vezes ele tem o poder de resolver certos problemas imediatamente, né? Então, são pedidos até, muitas vezes, inusitados, que não chegam ao alcance da administração pública, muito menos do vereador, mas que a gente procura, então, conciliar e direcionar essas pessoas para os órgãos certos para resolver seus problemas. Mas está bastante travado porque todos os caminhos estão muito burocráticos por causa da pandemia, que se trava muito nesse sentido. Então fica muito difícil para nós vereadores acharmos um caminho para resolver os problemas que a comunidade nos pede no dia a dia. Mas estamos fazendo todo o esforço necessário, todos os esforços que estão ao nosso alcance, indo atrás para que a gente consiga. Muitos são resolvidos, né? Muitos pedidos são resolvidos, a gente consegue. Mas muitos, infelizmente, a gente não consegue, mas que não são esquecidos, diga-se de passagem, mas ali na frente, quando as coisas vierem a se acalmar, a voltar à normalidade, com certeza teremos mais facilidade para resolver esses problemas também.
A pandemia também, no momento complicado, né? A gente sabe aí da dificuldade nesse momento, os casos aumentando, enfim. E também o comércio sentindo, né? O comércio muitas vezes não sabe se abre, se fecha, o que vai acontecer amanhã. É um momento difícil para a economia também nesse sentido, por causa da pandemia, Antônio.
Sem dúvida, Wilson. Essa incerteza que a pandemia gera, principalmente na parte do comércio, ela é uma coisa que realmente desgasta muito os empreendedores, né? Então a gente vê que já agora passamos para a primeira onda, com uma dificuldade enorme, com os comércios fechados. Agora enfrentamos recentemente a segunda onda, quando tivemos mais gravidade ainda na questão dos comércios, e agora estamos prestes a entrar na terceira onda. Então isso realmente é uma coisa que é impensável. Já os comerciantes, né, eles já não sabem mais como agir e como se defender dos grandes prejuízos que vem sofrendo nesse sentido. Então, esse é o momento das pessoas, do poder público, principalmente, se solidarizar com os comércios e para, eventualmente, achar uma parceria para poder auxiliar de uma forma mais intensa essas pessoas que dependem desse comércio para sobrevivência. Porque, com certeza, se continuarmos nesse ritmo, os nossos comércios, muitos irão fechar, vamos ser assolados por uma crise muito grande financeira. E aí a gente sabe que o sofrimento ele é maior, porque aí vem junto a inadimplência também, e isso afeta de outra forma muito grave os comércios, quando as pessoas começam a não ter dinheiro para pagar suas contas involuntariamente, infelizmente, a gente sabe. E acaba que o comércio, então, sofre mais esse prejuízo ainda da inadimplência, e é em todos os setores. Então, a preocupação é muito grande nesse sentido. Oxalá o poder público ache uma forma de poder auxiliar de uma forma melhor e de uma forma mais intensa essas pessoas que dependem dos seus pequenos comércios, que não têm muita estrutura para se manter ao longo prazo e que estão realmente, assim, digamos, não sabendo mais o que fazer nesse momento, né, Wilson?
Temos que ter cuidado aí com a saúde, mas também temos que ter cuidado com a saúde da economia para a gente não ter aí, quem sabe aí nos próximos meses, né, mais dificuldades ainda nessa situação. Mas a saúde também é muito importante, as vacinas tão demoradas, a população quer vacinar, mas não tem vacina e fica difícil, né?
Realmente, a gente vê nos noticiários, viu, que existem dois países no mundo em que a pandemia está fora de controle, e um é o Brasil. Então a preocupação ela tem que ser muito grande, porque realmente a coisa ela está sendo muito mal conduzida, né? Principalmente na esfera federal. Eu acredito que o governo errou lá no início e fez pouco caso da pandemia e se atrasou, né, no momento de comprar as vacinas, e agora nós estamos infelizmente pagando o preço. Mas assim, ó, esperamos que realmente as autoridades trabalhem mais intensamente nessa área, e que também a gente sabe que as pessoas também, quando vem uma queda nos casos, as pessoas elas relaxam. É natural que as pessoas relaxem. A gente vê muitas aglomerações, infelizmente, né? As pessoas, claro, a gente entende que as pessoas já estão saturadas de tanto ficarem clausuradas, né? Mas não temos o que fazer. Realmente a gente sabe que quem espalha o vírus somos nós, né? E as aglomerações, infelizmente, elas só levam a nós a ter uma piora na nossa pandemia. E infelizmente eu tenho constatado, e muitas pessoas têm constatado, que existem muitas aglomerações na nossa cidade. Infelizmente existem 95% das pessoas que têm responsabilidade, que se cuidam, que não fazem aglomerações, mas existe ali uns 5% da população que faz pouco caso da pandemia, relaxa, e acaba que então vem uma onda atrás da outra e os prejuízos cada vez maiores para todos nós. Não só financeiros, como de saúde também, com pessoas tendo problemas muito sérios, né, tendo o vírus agravando a sua saúde. E também financeiramente, então nem se fala, né, porque as pessoas estão todas praticamente no limite da sua condição financeira.
Salvando um pouco, né, o momento, né, a boa notícia, é claro que a agricultura aí teve uma safra boa também, a construção civil, né, se mantendo, que conseguimos aí também manter um pouco, né, do trabalho e da economia em nosso país, Antoninho.
Sim.
O destaque na programação da Aurora para o vereador do PTB, Antônio José Pandolfo. A matéria sobre o emprego e desemprego a gente destaca amanhã na programação jornalística da Aurora. O município de Guaporé registrou um aumento no número de pessoas com carteira assinada no mês de abril, conforme destaca o Ministério da Economia através do CAGED.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.